viam o ex-presidente incomunicável. A reportagem é de Carlos Martins.
Além de proibir as visitas de aliados a Bolsonaro para discutir estratégias de campanha até o final das eleições, o ministro Alexandre de Moraes barrou qualquer manifestação política ou eleitoral do ex-presidente, condenado por tentativa de golpe após a derrota em 2022. Moraes seguiu o entendimento do procurador-geral da República, Paulo Gonê, que viu na carta aos brasileiros, lida por Flávio Bolsonaro, uma tentativa do ex-presidente de tentar influenciar a disputa à presidência, mesmo proibido pelo STF de usar redes sociais próprias e de terceiros. Para o senador e pré-candidato ao Planalto, Flávio Bolsonaro, a decisão de Moraes é ilegal.
Mais uma decisão ilegal, desproporcional, covarde e cruel. O Bolsonaro foi enterrado vivo, só com a cabeça para fora da terra. E tá tomando chute na cara de Moraes. Hoje foi mais um bico na boca. O medo de que Bolsonaro ou um Bolsonaro volte à presidência do Brasil tirou completamente a sua condição de ser juiz. Usar a força que o Estado lhe conferiu para satisfazer os seus devaneios pessoais não é justiça, é vingança. E não me pergunta vingança de quê, porque eu não vou saber responder.
Proibido de ver o pai até depois do primeiro turno, Flávio acusa Moraes de tentar interferir nas eleições deste ano.
O Moraes desequilibrou as eleições de 2022 e tenta interferir de novo em 2026. É descarada a bizarra estratégica de roubar da primeira turma do STF causas que deveriam ser apreciadas pela Justiça Especializada, o TSE, nas eleições. Até quando, ministro Fachin? Os direitos políticos de Bolsonaro foram caçados pelos seus inimigos. Gol de mão, confirmado pelo bem da democracia. Mas o Bolsonaro ainda existe, respira, bebe água, come, sorri, sofre, dorme, acorda do pesadelo. Esse pesadelo vai acabar. Isso não suprime os seus direitos de se comunicar, de ver os filhos ou de escolher o próprio advogado. Mas não tem mal que dure para sempre.
Neste sábado, outra decisão do ministro Alexandre de Moraes, que proibiu Jair Bolsonaro de utilizar redes sociais, completa um ano em vigor. Imposta em 18 de julho de 2025, antes mesmo de o ex-presidente ser condenado pelo STF por tramar um golpe, a medida foi tomada por Moraes no âmbito do processo que mirou a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, onde o ex-deputado atuou para coagir o STF e tentar impedir a condenação do pai. Eduardo também acabou sendo condenado nesta ação. Após a nova decisão de Moraes contra o ex-presidente, Eduardo reagiu numa rede social. Junto a um trecho da Constituição, o deputado Cassado escreveu: "Não que seja relevante atualmente, mas a Constituição diz que mesmo numa situação grave como o estado de defesa, ainda assim é proibido deixar o preso incomunicável. Lembrando que uma das hipóteses de aplicação de estado de defesa é justamente risco às instituições e à democracia."
O ministro da Fazenda, Dário Durigan, avalia que não cabe falar em retaliação aos Estados Unidos depois do anúncio do tarifaço. A reportagem é de Daniel Lian.
O governo não cogita retalhar os Estados Unidos devido ao tarifaço. Essa é a afirmação do ministro da Fazenda, Dário Durigan. O chefe da pasta econômica prega cautela e adianta que qualquer ação será tomada na medida e no tempo correto. De acordo com ele, o governo segue avaliando opções de reciprocidade conforme a medida aprovada pelo Congresso Nacional.
Não cabe falar em retaliação. Retaliação é uma palavra que está fora do nosso escopo, fora do nosso trabalho. O que, que a gente trabalha? O Congresso Nacional aprovou por unanimidade, os partidos de esquerda, os partidos de direita, os partidos de centro, uma lei que protege os interesses nacionais, oferecendo um procedimento próprio para ser utilizado em casos de ataque injustificado, ataque unilateral de outros países. Nós estamos tomando muito cuidado com isso, e aqui o cuidado não é em relação aos Estados Unidos, é em relação à nossa economia.
O entendimento do governo é que os principais atores da oposição trabalharam pela imposição do tarifaço norte-americano contra o Brasil. E os esforços agora serão de tentar blindar a economia da batalha eleitoral
que deve se acirrar ainda mais daqui para frente.
O mais triste é que ele é política eleitoral e tem gente no Brasil que apoia esse tipo de medida contra o país para ter muleta eleitoral, para ter benefício eleitoral, o que é muito descabido e joga contra os interesses nacionais. E quando eu digo isso, não é só contra o governo, é contra os interesses das empresas, dos trabalhadores, de quem fez investimento e agora não vai conseguir exportar mais para os Estados Unidos por um capricho eleitoral do segmento de oposição no Brasil.
Durigan indica que o Brasil não aceitará interferência externa.
E o que mais me preocupa é que o que a gente viu em outros países da região, em que você tem, de fato, uma interferência cada vez mais à luz do dia, às claras. E no Brasil isso não é possível. No Brasil isso não é possível. Então nós temos que proteger como campo democrático de país, como campo que defende a soberania do país, que não vê o Brasil como uma espécie de longa-manos, como quintal dos Estados Unidos, coisas básicas. Nós estamos falando de coisas básicas.
O ministro avalia que classificar o PIX como prática desleal é um completo absurdo e que o Brasil protegerá não só a ferramenta, mas também a geologia e a soberania nacional sem vira-latismo.
E o ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa, desistiu da pré-candidatura à presidência da República. A reportagem é do João Vitor Revedilho.
Joaquim Barbosa desistiu da pré-candidatura em uma mensagem enviada ao presidente do Democracia Cristã, João Caldas, há alguns dias. Interlocutores evitaram falar o motivo, mas não demonstraram surpresa com a decisão. O ex-ministro do STF entrou na disputa após um racha entre o Democracia Cristã e Aldo Rebelo, o então pré-candidato à presidência pela legenda. De lá para cá, Joaquim Barbosa não conseguiu sair da marca de 1% das intenções de voto nas pesquisas. Além disso, a falta de financiamento também desgastava os bastidores e arrastava a decolagem da candidatura.
De acordo com fontes do Democracia Cristã, a desistência de Joaquim Barbosa já era esperada nos bastidores há pelo menos 2 semanas, quando o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal parou de responder mensagens. Esses mesmos interlocutores afirmam que desde o anúncio de Joaquim Barbosa como pré-candidato à presidência da República, ele não participou de nenhum evento do Democracia Cristã e nem se movimentou para articular com as bases eleitorais do partido nos estados.
A Jovem Pan, João Caldas negou a desistência de Joaquim Barbosa, mas admitiu que não conversou com ele sobre o assunto. O presidente da sigla ainda reforçou a dificuldade pelo financiamento da campanha. Apesar da desistência, o Democracia Cristã não tem planos de lançar um novo candidato ao Planalto. A avaliação é que a crise gerada na disputa contra o partido tira Aldo Rebelo das possibilidades, levando a legenda a liberar as bancadas nas eleições presidenciais.
Enquanto Lula prega cautela, o Congresso quer explicações do governo sobre a reação ao tarifaço. Confira na reportagem de Beatriz Souza.
O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Nelsinho Tradi, anunciou que vai cobrar da Câmara de Comércio Exterior informações sobre a aplicação da Lei de Reciprocidade Econômica após a decisão dos Estados Unidos de impor novas tarifas a produtos brasileiros. Segundo o senador, a iniciativa busca acompanhar como o governo está colocando a lei em prática e se os mecanismos aprovados pelo Congresso são suficientes para proteger os interesses comerciais do Brasil. A Câmara de Comércio Exterior é o órgão responsável por coordenar a política de comércio exterior do país e analisar a adoção de eventuais medidas de reciprocidade previstas na lei. Enquanto o governo Lula aguarda o momento mais adequado para aplicar a lei da reciprocidade econômica e descarta uma retaliação aos Estados Unidos, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, defendeu a medida como um instrumento legítimo para proteger os interesses nacionais diante de ações consideradas prejudiciais ao Brasil. Em nota divulgada pela imprensa, Mota diz que não há justificativa técnica ou comercial que legitime essa agressão ao livre comércio e à soberania brasileira. Mota diz ainda que o Congresso Nacional acompanhará de perto os desdobramentos e que estará pronto para agir com equilíbrio, mas também com firmeza na defesa da economia, do setor produtivo e dos empregos dos brasileiros. A Lei da Reciprocidade foi aprovada no Congresso Nacional em 2025 e autoriza o Brasil a adotar medidas proporcionais, como a aplicação de tarifas contra países que imponham restrições comerciais ou prejudiquem a competitividade dos produtos brasileiros. O objetivo é proteger os interesses nacionais e fortalecer o poder de negociação do país em disputas comerciais.
A nova aposentadoria dos agentes de saúde preocupa o governo. O relator, senador Wellington Fagundes, detalhou essa pauta-bomba ao repórter Bruno Pinheiro.
A gente conversa agora com o senador Wellington Fagundes, que foi o relator dessa matéria na Comissão de Assuntos Econômicos no Congresso Nacional. E essa aprovação dessa PEC para os agentes de saúde tem gerado uma discussão. O ministro da Fazenda disse que vai recorrer, inclusive, ao Supremo por conta de não ter uma fonte de compensação. De que forma que o senhor vê essa votação no Congresso Nacional e essa alegação de ser uma pauta-bomba, senador?
Bom, eu fui relator na Comissão de Assuntos Sociais e também na Comissão de Assuntos Econômicos do PLP, que tratava do mesmo assunto. E agora aprovamos a PEC, que traz aposentadoria especial aos agentes de saúde. E nós queremos dizer que responsabilidade fiscal é muito importante. Mas, acima de tudo, a saúde, cuidar lá na base e conseguir os recursos para isso, é a responsabilidade do Congresso e do Executivo. Agora, quem está lá na ponta, cuidando do cidadão, fazendo as vacinas, a prevenção, isso representa muito em economia para o Estado. Eu, na condição de pré-candidato a governador, eu quero, se Deus me der essa oportunidade à população, de ser governador de um Estado tão importante como o Mato Grosso, que temos vários problemas lá, eu quero os agentes de saúde ao meu lado, porque eles é que estarão olhando o problema social e até de segurança. Então, o agente de saúde é o verdadeiro parceiro de todas as administrações, porque ele conhece a família e ele pode indicar, inclusive, soluções em todos os aspectos social, econômico, daquela família, como melhorar a situação das famílias. Então, eu tenho os agentes de saúde e endemias como foco principal de fazer política pública no Brasil.
No entendimento da oposição, que o senhor foi da comissão, não respeitar esse entendimento do Congresso é uma intervenção no Congresso Nacional?
Olha, o papel do Congresso é fazer justiça social. E nós votamos essa lei em reconhecimento a esses milhares de trabalhadores que estão no país inteiro, em todas as cidades prestando esse serviço. Então, o governo tem que entender que precisa enxugar a máquina, a burocracia aqui em Brasília, tanto ministério, quase o dobro de ministério do governo do presidente Bolsonaro. Então, economia e eficiência tem que ser feita e é responsabilidade do governo. Nós, no Congresso, vamos aprovar o orçamento e vamos buscar fazer com que os recursos, principalmente, que possa prevenir a saúde e aí até a educação também, tem impacto nisso, porque quando a família é bem cuidada, tudo isso melhora a situação social, melhora a educação das crianças, melhora as condições de geração de emprego, porque a família bem preparada, estruturada, também vai ajudar o país.
Obrigado, então, conversando com o senador Wellington Fagundes sobre essa discussão que é chamada de uma PEC bomba. O ministro da Fazenda, Dário Duringham, disse, inclusive, que deve conversar com o governo para que a promulgação não aconteça nos próximos dias, que tem uma sensibilidade para entender o cenário econômico e o que deverá ser feito nos próximos dias antes da promulgação. De Brasília, o Bruno Pinheiro.
O show business de amanhã, às 11h30 da noite, entrará no mundo das telecomunicações. Bruno Meyer vai discutir o desafio do setor em um país continental como o Brasil com o Fabiano Ferreira, CEO da Vero. A gente vai conferir um tequinho do programa para você.
Vocês estão em cidades com mais ou menos quantos habitantes? Eu falei até 150 mil habitantes, mas a menor cidade do país que vocês estão instalados tem quantos habitantes?
Tem 5 mil habitantes.
5 mil habitantes.
É o que é uma cidade aqui do interior de...
Fala um pouquinho para a nossa audiência, como é que são essas cidades pequenas, essas cidades médias brasileiras que muitas vezes são esquecidas, né? São esquecidas, inclusive, por um setor.
Sim. No caso do setor de telecom, hoje a gente pode dizer que as cidades pequenas e médias, né, falando em 2026 agora, elas são muito bem atendidas. Essa realidade, lá em 2019, não era bem assim. Acho que mudou muito nesses 7 anos e meio essa realidade. E eu acho que quando a gente vê estudos, Bruno, de levar a infraestrutura de telecom, principalmente a fibra ótica para uma cidade, o que se comprova por vários estudos que a gente já viu é que o PIB daquele município ele tem um impacto de 1 a 5% de crescimento.
Fantástico, né?
Porque o que a gente está levando quando está levando a infraestrutura? É possibilidade de criação e geração de negócios. Né? Por exemplo, né, a gente fala do ensino à distância. Antes as pessoas elas precisavam se deslocar para os grandes centros ou para os médios centros do Brasil para poder estudar, para poder se desenvolver uma graduação, um curso técnico. Agora não mais. Né? Por quê? Porque você tendo a infraestrutura da internet, e principalmente no momento da pandemia ajudou aí muito a todos os setores, o treinamento e o EAD, né, o ensino à distância no Brasil, ele explodiu com toda essa questão aí que aconteceu durante a pandemia. E por que que isso aconteceu? Porque havia uma conectividade lá para aquela cidade e que a pessoa que tinha que sair da cidade para estudar e talvez depois voltar para fazer, evidentemente, para empreender, fazer o seu negócio, ela não precisa mais fazer isso. Então a renda, inclusive, fica girando na cidade, porque a pessoa pode, inclusive, trabalhar naquela cidade onde ela já está, né, fazer negócio naquela cidade. Então isso é um exemplo, assim como a gente vê hubs tecnológicos surgindo em várias dessas cidades pequenas e médias, que eram algo no Brasil de 8 anos atrás, aproximadamente, mérito de cidades médias grandes. Agora não, na cidade pequena, quando a gente vai visitar, é muito comum lá na associação comercial falar, nosso hub tecnológico aqui, vem visitar, Fabiano, olha o que aconteceu, olha quantos desenvolvimentos de novos negócios, né, estão nascendo naquela cidade, porque a gente levou essa infraestrutura. Então a gente, e obviamente todos os provedores do país, fizeram um trabalho fantástico que ajudou na geração de renda para aquela cidade e no crescimento do próprio município.
Agora são 6 horas e 21 minutos. As empresas exportadoras de petróleo criticaram a manutenção das taxas para exportação de óleo bruto e óleo diesel pelo governo. A reportagem é de Camille Yunes.
Após o governo federal decidir manter a alíquota de 12% sobre a exportação de petróleo, entidades ligadas ao setor criticam a proposta. Para o presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, Roberto Ardengue, a medida é arrecadatória.
Porque ficou claro que o objetivo desse imposto é arrecadação. Por que que ele é arrecadação? Porque é claro que o governo vai gastar mais recursos com a subvenção do diesel e da gasolina. Isso é verdade. Só que com o aumento do preço do barril do petróleo no mercado internacional, o governo federal já vai arrecadar mais com os royalties e um imposto que nós temos no setor que chama-se participação especial. Esses dois impostos já vão dar ao governo recursos adicionais, os necessários, aliás, mais que necessários, para poder fazer frente às despesas da subvenção do diesel e da gasolina. Então, é por isso que nós estamos dizendo que esse imposto ele tem uma finalidade arrecadatória, porque não é para compensar o aumento de gastos com as contribuições para o diesel e a gasolina.
Ele afirma que tem mantido diálogo constante com o governo federal por meio dos ministérios. O presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás defende a importância do setor para a economia brasileira.
É importante que a gente entenda que essa indústria cria muitos empregos. Nós temos 2,4 milhões de empregos gerados por essa indústria. Essa indústria, no ano passado, ela pagou 50 bilhões de reais de impostos e taxas. Né? Além disso, o petróleo tem sido, nos últimos 2 anos, o produto mais exportado pelo Brasil. Individualmente, nós exportamos mais do que, inclusive, os produtos agrícolas. Então, temos uma importância gigantesca na economia nacional. 17% do PIB industrial brasileiro vem das atividades de petróleo e gás. É isso que a gente está levando ao governo, tentando sensibilizá-los para mudar a posição com relação a esse imposto de exportação.
O Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior disse que a determinação é temporária, valendo por 60 dias e podendo ser reavaliada após 30 dias.
A Camex diz que a decisão de manter a alíquota de 12% foi tomada diante das condições externas, sobretudo pelo contexto geopolítico envolvendo o Oriente Médio e especialmente o Estreito de Hormuz.
O comitê afirmou ainda que a medida busca preservar o abastecimento do mercado interno.
Voltando para o cenário eleitoral, após o desentendimento entre Michele e Flávio Bolsonaro, A ausência da ex-primeira-dama na campanha pode dificultar a conquista do eleitorado feminino. Esse é o tema para a análise de Dora Kramer.
O esforço do senador Flávio Bolsonaro para conquistar apoios no eleitorado feminino é uma das tarefas mais difíceis de uma campanha que já não está assim enfrentando um ambiente muito fácil. Mas essa dificuldade dele pode até ser comparada com a dificuldade que o presidente Lula encontra com os eleitores do campo evangélico. A rejeição da direita entre as mulheres e da esquerda entre os evangélicos não é novidade. São eleitorados cuja maioria é mais ou menos cativa nessas duas correntes. Mas o senador Flávio Bolsonaro tem agora um problema adicional nesse esforço para atrair o voto das mulheres. É um rompimento, claro, todo mundo já sabe, um rompimento com Michele Bolsonaro. A ausência dela na campanha, que provavelmente também não vai contar com a presença das lideranças femininas que se tornaram aliadas de Michele no trabalho da organização do PL Mulher. Ela levou ano passado e parte desse ano inteiro fazendo isso, e essas ausências realmente vão ser um ponto de grande obstáculo para o Flávio Bolsonaro no eleitorado feminino. E é por isso que o presidente do partido, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, ainda não desistiu de promover a reaproximação entre madrasta e enteada. A última frase do Valdemar, acho que ele disse ontem, foi o seguinte: não podemos perder a Michele.
Agora são 6 horas e 25 minutos.
Repita.
6 e 25.
Quando a água chega, a vida avança. De norte a sul do Brasil, a Aegea leva água e esgoto tratados para mais e mais pessoas. Hoje, já são mais de 39 milhões de brasileiros em 893 municípios vivendo com mais saúde, dignidade e qualidade de vida. Por onde nossas águas passam, a vida fica mais azul. Aegea. Nossas águas movimentam o Brasil.
Metal Rio Ferro e Aço, a melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas, além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp, 19 3633-6209, em São João.
Presente em São João da Boa Vista, região, e no sul de Minas, a Secoi Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Secoi Urbanismo. Porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário. Henrique Cabral de Vasconcelos, DER. E Zé. Correia Fontão, Jardim dos IPs. Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica San Joanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica San Joanense, desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral, 112, Centro. WhatsApp 19 99907-2100.
Jovem Pan.
Chegou a novidade que você esperava. A Toque Botânico agora tem loja oficial online. Isso mesmo. Seus produtos favoritos estão a apenas um clique de distância. Quer praticidade e cabelos incríveis? Experimente a linha Ceramidas Toque Botânico, que garante reconstrução, força e brilho radiante para os seus fios. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja e receba seus produtos direto em sua casa. Toque Botânico, naturalmente mais beleza.
Jovem Pan. ZYM 649 95,9. 24 horas no ar. Jovem Pan. São João da Boa Vista.
As incertezas em torno das tarifas impostas pelos Estados Unidos continuam no radar dos investidores e mantêm o mercado em alerta. Nossa comentarista de economia, Denise Campos, analisa os impactos desse cenário para o ambiente macroeconômico.
O mercado segue pressionado, especialmente o câmbio, em parte pelas preocupações quanto aos impactos da tarifa de 25% sobre as exportações brasileiras, o risco da tarifa adicional de 12,5%, que ainda poderá ser aplicada pelos Estados Unidos. Fica, portanto, uma maior dependência da China, principal parceiro comercial, que também pode vir com restrições, mesmo que pontuais. É o que está ocorrendo agora com a carne, por exemplo, que ao atingir a cota de vendas para o país, passou a ter uma tarifação de 55%. Há dúvidas também quanto às condições do Brasil atender às exigências sanitárias da União Europeia. Por aí podem vir mais restrições ao produto. Mesmo com esforço na busca de outros mercados, na prática podem ocorrer perdas no volume de exportações, diminuindo o saldo comercial. E fora a questão comercial, seguem as preocupações quanto à guerra no Oriente Médio, o novo avanço forte do petróleo, o risco de alta dos juros nos Estados Unidos. Condições que podem prejudicar também o fluxo de investimentos para o mercado financeiro aqui no Brasil. Em princípio, sinais de desaceleração da atividade, apesar da alta de 0,1% do IBCBR em maio e o comportamento mais favorável dos índices de preços até o IPCA de junho, reforçam a aposta no corte de 0,25% da Selic no mês de agosto para 14% ao ano. Mas o contexto macroeconômico está marcado por muitas incertezas internas e externas, o que tem deixado os prognósticos do mercado bem divididos quanto ao PIB, à inflação e à possibilidade de mais cortes da Selic, da taxa básica de juros. Numa visão conservadora, se projeta expansão da economia abaixo de 2% este ano, mesmo com os estímulos do governo, inflação um pouco acima do teto da meta de 4,5%, a depender da evolução de pressões de preços, incluindo possíveis impactos do El Niño sobre o agro, e a Selic parando dos 14% ao longo deste ano. Mas ajustes podem ocorrer nessas previsões, como os que decorrem das recentes altas e baixas do petróleo.
A carne bovina brasileira ficou de fora, pelo menos por enquanto, das novas tarifas anunciadas pelos Estados Unidos. Mas o alívio para o setor é parcial. Acompanhe na reportagem do Bruno Pinheiro.
A notícia foi recebida com alívio pelos exportadores. A carne bovina brasileira não foi incluída nas tarifas anunciadas pelos Estados Unidos, segundo o maior destino das exportações do setor em 2025. Apesar disso, a preocupação da indústria está voltada para a China. O país mantém salvaguardas sobre a carne bovina brasileira, com validade de 3 anos, o que aumenta a pressão sobre frigoríficos e produtores. Como explica Roberto Perosa, o presidente da ABIEC.
O Brasil vem crescendo muito a sua produtividade nos últimos anos, tanto na pecuária e a indústria preparada para absorver esse crescimento, fez com que a gente se tornasse essa potência de maior produtor mundial de carne bovina e também o maior exportador mundial de carne bovina. E quando a gente se prepara para atender um grande mercado como é o mercado chinês e depois vem uma decisão de que a gente vai ser limitado à exportação e fora disso vai ter uma uma questão tarifária muito agressiva, gera um problema interno aqui, né? Porque nós temos uma grande produção e falta de escoamento dessa produção. Então nós estamos vivenciando esse momento agora no início, né? Apesar de a gente saber que isso ia acontecer, nós estamos vivenciando agora a partir de julho isso, e deve ter um impacto nos preços, né? Tanto no preço da matéria-prima, como também no preço das exportações.
Enquanto a carne brasileira escapa por hora das tarifas impostas pelos Estados Unidos, é a relação comercial com a China que concentra as atenções do setor. As restrições impostas pelo principal comprador da carne bovina brasileira devem durar até 2028 e já influenciam as decisões da indústria. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, cada frigorífico terá de adotar uma estratégia para enfrentar esse período. Entre as medidas estão férias coletivas, suspensão temporária de contratos de trabalho, redução da produção e até movimentos de consolidação entre as empresas. A entidade admite que já existem casos de demissões e alerta que os frigoríficos mais capitalizados, eles terão mais condições de suportar o período de menor demanda.
Então há um misto de ações que serão feitas, não há uma receita pronta. É o que eu costumo dizer, para pacientes diferentes não existe a mesma medicação.
Para reduzir a dependência da China, o setor aposta na abertura de novos mercados, como Japão e Coreia do Sul. O Vietnã, que recentemente também passou a importar carne bovina do Brasil, ainda representa um volume pequeno diante das exportações totais. O cenário de incerteza contrasta com os resultados históricos registrados em 2025. Pela primeira vez, o Brasil se tornou o maior produtor mundial de carne bovina, com exportações para 177 países e faturamento recorde de 18 bilhões de dólares. Mesmo diante das restrições impostas pela China, a expectativa da indústria é manter o crescimento do setor com ganhos de produtividade e a conquista de novos mercados nos próximos anos.
O Conselho Nacional de Política Energética aprovou o aumento da mistura de etanol na gasolina. De Brasília, Marco Viana.
O Conselho Nacional de Política Energética aprovou o aumento da mistura obrigatória de etanol anidro na gasolina comercializada no país. O percentual passa dos atuais 30 para 32%. De acordo com a resolução aprovada pelo colegiado, a medida entra em vigor no dia 1º de agosto, terá validade inicial de 180 dias e poderá ser prorrogada por igual período. Segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a decisão foi tomada após uma série de testes técnicos que deram segurança para a adoção da nova mistura.
Nenhum país do mundo pode se alegrar de chegar aqui hoje, depois dessa reunião do CNPE, e anunciar o E32. E por isso, respondendo, a transitoriedade é por um excesso de zelo. Mas quando nós fizemos os testes de B27,5, nós não fizemos até o E30, nós fizemos até o E32. Então, no etanol, nós estamos completamente seguros de avançar até o E32.
A decisão do Conselho coloca em prática mais uma etapa da Lei do Combustível do Futuro. A expectativa do governo é ampliar o uso de biocombustíveis produzidos no país e reduzir a dependência da gasolina importada. Os estudos foram coordenados pelo Ministério de Minas e Energia e executados pelo Instituto Mauá de Tecnologia. Segundo o ministro Alexandre Silveira, os ensaios avaliaram veículos leves e motocicletas, inclusive modelos equipados com motores não flex, e não apontaram impactos relevantes no funcionamento dos motores. Apesar da entrada em vigor já no próximo mês, o governo afirma que continuará acompanhando os resultados da medida antes de decidir sobre uma eventual adoção definitiva da nova mistura.
E a transitoriedade é apenas uma maneira de nos precavermos a poder, dentro de 180 dias, nós vermos o que está acontecendo. Os testes vão continuar naturalmente, o que não quer dizer que, mesmo aprovados os testes, nós faremos o aumento. O aumento de biodiesel e de etanol na gasolina, ele não é obrigatório a partir da hora que os testes são feitos. Ele depende também de uma avaliação econômica.
Segundo a resolução aprovada pelo Conselho Nacional de Política Energética, a mudança deve reduzir a necessidade de importação de gasolina, com a estimativa de evitar a compra de cerca de 900 milhões de litros de combustível por ano. Já o ministro Alexandre Silveira afirmou que a nova mistura também poderá reduzir em aproximadamente 3 centavos o preço da gasolina ao consumidor. Para o ministro, no entanto, o principal impacto da medida está no fortalecimento da segurança energética do país.
O biodiesel é um patrimônio do Brasil, porque garante soberania energética. Etanol é um patrimônio do Brasil, porque garante soberania energética. Nós todos sabemos que o mundo discute hoje dois grandes pontos centrais. A economia global discute isso. Segurança energética e segurança alimentar. E essas duas grandes fontes energéticas, que é o biodiesel e o etanol, nos garante as duas coisas. Garante menos importação de gasolina, menos importação de diesel, autossuficiência e, consequentemente, também segurança alimentar.
Além da mudança na composição da gasolina, o Conselho Nacional de Política Energética aprovou outras resoluções durante a reunião, entre elas novas diretrizes para reforçar o combate a fraudes e adulterações no mercado de combustíveis, com ampliação da fiscalização e da rastreabilidade do setor. O colegiado também atualizou regras para o fornecimento de biodiesel e reconheceu o interesse público do pedido da Eletronuclear para que o BNDES e a Caixa Econômica Federal analisem a suspensão temporária do pagamento de dívidas relacionadas à usina de Angra 3.
E o presidente Lula subiu o tom contra o tarifaço de Trump e disse que o Brasil não será punido com mentiras. André Anelli.
O presidente Lula explicou o silêncio da parte dele em relação ao tarifaço imposto pelos Estados Unidos, já que as manifestações brasileiras vieram apenas do primeiro escalão, com os ministros das Relações Exteriores, da Fazenda, do Comércio Exterior e do Meio Ambiente, além de declarações do presidente do Banco Central. Segundo Lula, ele não vai comentar a política tarifária sem que haja antes uma manifestação do presidente Donald Trump.
Vocês percebem, companheiro da imprensa, vocês percebem que eu falei pra caramba e não falei do tarifaço. Eu vou deixar para falar do tarifaço quando o Trump falar. Quando o Trump falar, eu falarei. Enquanto ele não falar, eu não falarei, porque nós vamos mostrar que contra o Brasil ninguém ganha mentindo. Ou é mais verdadeiro que nós, ou não vai enganar a sociedade brasileira.
As declarações ocorreram durante visita de Lula à Carreta da Saúde da Mulher no Rio de Janeiro. Mas, horas depois, ainda cumprindo a agenda na capital fluminense, Lula voltou a falar sobre o tema e afirmou que pretende travar uma guerra de narrativas contra Donald Trump.
Eu já falei 3 vezes ao presidente Trump que o Brasil não tem nenhum interesse de fazer guerra. O Brasil não tem nenhum interesse. Nós aqui somos da paz. Nós somos da paz. Agora, a guerra que eu quero fazer com ele é a guerra da narrativa. É a guerra da verdade. Eu quero provar ao mundo quem é que está dentro da verdade nessa guerra tarifária entre Brasil e Estados Unidos. Ele vai ter que aprender a fazer guerra com outra arma, que é a arma da palavra. E isso nós vamos ter que demonstrar.
No campo econômico, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, solicitou ao Ministério da Fazenda a liberação de 7,2 bilhões de reais para apoiar os setores mais afetados com o tarifaço. Inicialmente, o programa previa até 15 bilhões. Em maio, o Banco Estatal anunciou um aporte de 6 bilhões em recursos próprios, elevando o volume total de financiamento disponível para 21 bilhões de reais. O Tesouro Nacional já havia liberado cerca de 7,7 bilhões da primeira parcela, mas a demanda do mercado superou as expectativas. Os pedidos de financiamento protocolados atualmente pelas empresas somam 18,4 bilhões de reais, pressionando o banco a solicitar agora a antecipação da segunda parcela de 7,2 bilhões. De Brasília, André Anelli.
A partir da próxima segunda-feira, começa um dos períodos mais importantes do calendário eleitoral, das convenções partidárias, que é quando os partidos vão oficializar os candidatos para as eleições de 2026. Nossa comentarista Dora Kramer analisa como essa nova fase deve influenciar a corrida eleitoral.
A Copa do Mundo termina amanhã e no dia seguinte, segunda-feira, começa uma nova fase dessa campanha eleitoral que, para o mundo político, já começou desde o ano passado. Agora começa a etapa das definições e com isso é provável que a eleição entre realmente no radar do interesse efetivo da população. Vamos ver a conferir. Os partidos têm 15 dias para realizar suas convenções e oficializar as candidaturas de deputados estaduais e federais, senadores, governadores e candidatos a presidente da República. As legendas mais importantes, elas vão fazer as suas convenções no próximo fim de semana, dias 25 e 26. A partir daí, ninguém é mais pré-candidato. Parar com essa história de pré para lá, pré para cá, todo mundo passa a ser candidato oficial. Isso não quer dizer que as candidaturas não possam ser trocadas. A lei prevê a troca óbvia, né, em caso de morte ou doença, impedimento assim, daqueles definitivos, mas também prevê renúncias, desistências, o que dá margem a especulações. Em meados de agosto começa também a propaganda de rádio e televisão, e é exatamente a partir daí que as pesquisas vão mostrar um panorama mais realista das intenções de votos do que esses cenários mostrados até agora.
O Partido dos Trabalhadores definiu Patros Ananias como seu candidato ao governo de Minas Gerais. Direto de Poços de Caldas, Rodrigo Costa tem os detalhes.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou o nome do deputado federal Patros Ananias para disputar o governo de Minas Gerais nas eleições de outubro. A decisão foi selada durante uma conversa entre ambos, encerrando meses de indefinições no segundo maior colégio eleitoral do país, considerado crucial para a estratégia nacional do partido. A indicação do parlamentar ganhou força após outras lideranças cotadas recusarem o convite para concorrer ao Executivo Mineiro. Diante do cenário, Lula insistiu na importância de o PT ter cabeça de chapa no estado. Patrus, que vinha adotando cautela e aguardava o aval direto do presidente, teve o seu nome chancelado pelo grupo eleitoral da legenda após reuniões ao longo da semana. O anúncio oficial deve ocorrer na próxima segunda-feira em ato do Diretório Estadual. Com a candidatura de Patrus consolidada, as negociações entram na fase de montagem da chapa majoritária com siglas aliadas. A prioridade do Partido dos Trabalhadores é fechar uma composição com o PSB, oferecendo ao partido a vaga de vice-governador e uma das indicações ao Senado, que tem o ex-procurador-geral de Justiça Jarbas Soares entre os cotados. A prefeita de Contagem, Marília Campos, desponta como o nome petista para outra vaga ao Senado. Patrus Ananias tem uma trajetória histórica no PT mineiro. Foi prefeito de Belo Horizonte e exerceu o cargo de ministro de Desenvolvimento Social nos mandatos de Lula, período em que coordenou a criação e a implantação do programa Bolsa Família. O deputado também integrou a equipe ministerial da ex-presidente Dilma Rousseff. De Minas Gerais, Rodrigo Costa.
Ainda há pouco falamos aqui no Jornal da Manhã sobre o aumento na mistura do etanol na gasolina, mas quem tem despontado de verdade são os veículos elétricos, que acirram nessa disputa cada vez mais acalorada pelo mercado automotivo brasileiro. O consumidor nunca teve tantas opções e o Marcelo Matos vai nos mostrar.
As vendas de veículos importados no Brasil cresceram 85%, de 60 mil para 111 mil unidades no primeiro semestre de 26. O presidente da ABIFA, Marcelo Godoy, avalia a consolidação do mercado elétrico no Brasil.
Uma indústria 100% eletrificada, seja na modalidade híbrida ou 100% elétrica, crescimento exponencial versus o ano passado. A gente vê um segundo semestre também desafiador, mas a indústria continua muito forte e produto importado tem uma correlação muito forte com tecnologia e acho que isso é o que o cliente vem buscando nesses novos tempos.
A partir de julho, o governo retomou a cobrança de 35% aos veículos importados.
Houve antecipação na chegada de veículos até o primeiro de julho, para fazer frente ali a alguns meses de vendas. Mas o mais importante é que a decisão ela é estrutural, então você consegue antecipar nesse momento. Para o ano que vem você não consegue antecipar mais e as empresas, as importadoras estão preparadas para fazer frente a esse 35% de aumento de imposto.
A chegada das marcas chinesas, novas tecnologias que foram difundidas e agora hoje fazem parte do cotidiano do brasileiro. As montadoras instaladas no país precisam correr, evidentemente, para esse novo público. E é claro que essa guerra de preços favorece o consumidor.
Uma revolução global, eu acho que o setor automobilístico no mundo ele está efervescente, eu acho que tende a continuar e a gente conversa muito sobre isso. O grande beneficiado é o cliente final. Hoje a quantidade de opções que você tem na faixa de 100 a 200 mil versus 5, 6 anos atrás é inimaginável. Todo tipo de motorização, tecnologia, fabricante, etc. O cliente final hoje ele vai ter boas opções, mais seguras. Importante a gente falar de segurança nessa faixa de preço. Não é o que a gente trabalha aqui na BIFA, mas é importante para a sociedade. Então o cliente tá com muito mais opções.
A Associação Brasileira das Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores informa que em junho foram licenciados 23 mil veículos, 129% o volume maior em relação a junho de 25, 10 mil carros. No segmento de elétricos, nos primeiros 6 meses do ano, a BIFA respondeu com 43% do total de 245 mil veículos eletrificados vendidos no país.
Com projetos considerados sensíveis e polêmicos, o Congresso entrou em recesso. Quem tem os detalhes é o Marco Viana.
Exatamente. Hoje é o último dia de trabalho do Congresso antes do recesso parlamentar. E quando os deputados e senadores voltarem a Brasília, terão uma fila de projetos importantes para analisar. Isso porque algumas pautas que estavam na expectativa de votação acabaram ficando para o segundo semestre. Entre os principais temas estão a proposta que acaba com a escala de trabalho 6x1, o marco legal da inteligência artificial, a PEC da segurança pública, o projeto que equipara a misoginia ao crime de racismo, a regulamentação dos minerais críticos, a medida provisória conhecida como a taxa das blusinhas, que trata da tributação sobre compras internacionais, além da lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, que define as bases para o orçamento do próximo ano. Nos bastidores, a explicação para esse conjunto de pendências passa por 2 pontos principais. Primeiro, a dificuldade de acordo entre os líderes partidários e a relação mais desgastada entre o governo federal e o Congresso Nacional, que tem dificultado a construção de consensos para votações importantes. Esse seria, então, o segundo ponto. Além disso, há um outro fator que pesará no segundo semestre: o calendário eleitoral. Como 2026 é um ano de eleição geral, muitos parlamentares devem dividir a atenção entre as atividades no Congresso e as articulações políticas nos estados e nos municípios. Por isso, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já anunciou 2 semanas de esforço concentrado após o recesso. Entre os dias 10 e 14 de agosto, e de 31 de agosto a 3 de setembro. Isso na tentativa de destravar parte dessas matérias antes que o ritmo eleitoral tome conta do Congresso Nacional.
A gente segue acompanhando diretamente de Brasília. Volto com você.
Com alta expectativa pela final da Copa do Mundo, a FIFA realizou um evento aberto ao público com os craques e treinadores de cada seleção. A reportagem é de Carlos Martins.
A decisão da FIFA de promover uma sessão pública de perguntas e respostas com os capitães e treinadores dois dias antes da final da Copa do Mundo foi sucesso entre o público, apesar de alguns pequenos contratempos. Lionel Messi foi a grande estrela do evento em Nova York, acompanhado no palco pelo técnico Lionel Scaloni e pelo companheiro de equipe, o goleiro Emiliano Martínez. Enquanto a Espanha foi representada pelo capitão Rodri e pelo treinador Luis de la Fuente. Messi, naturalmente, foi perguntado sobre a foto viral com o espanhol Lamine Yamal, ainda bebê. Bem-humorado, elogiou o craque espanhol. Para ser sincero, essa foto é algo incrível, porque, bem, tirei uma foto com ele quando ele ainda era bebê e hoje estamos aqui, ambos disputando uma Copa do Mundo. É realmente algo impressionante, mas, enfim, ele é um dos melhores do mundo atualmente, sem dúvida, e desejo a ele muita sorte, pois o que for bom para ele também será bom para o Barcelona. E, bem, vamos tentar fazer uma boa partida para que ele não consiga jogar seu melhor nível, embora seja difícil. Vamos tentar pará-lo, mas a Espanha não é só o Lamine. Eles têm jogadores brilhantes, jogam um futebol excelente, só que nós também temos as nossas armas.
E, bueno, nosotros tenemos nuestra arma también.
Mais cedo, em entrevista com a imprensa, o capitão da seleção espanhola, Rodri, explicou a mentalidade com que a equipe deve encarar a partida. Vai ser o teste perfeito para ver se somos capazes de erguer esta Copa do Mundo contra a equipe em melhor forma. Eu já disse aos rapazes nas semifinais da Copa do Mundo que precisávamos ter mais vontade de vencer do que medo de perder. E é isso que vamos tentar fazer na final de domingo. Vamos dar absolutamente tudo para conquistar esta Copa do Mundo, disse o meia eleito o melhor jogador do mundo em 2024. Questionado sobre possíveis provocações dos jogadores argentinos, o meio-campista destacou que faz parte do futebol e que isso, se vier a acontecer, os espanhóis devem ignorar e se manter fiéis ao que sabem fazer, jogar o próprio jogo e não cair em nenhuma provocação.
E não entrar em provocações.
O treinador da Fúria, Luis La Fuente, que no evento com os fãs fez questão de abraçar o pupilo Scaloni, reforçou que a Argentina não é um time sujo, desleal, que trapaceia, como o repórter afirmou, destacando a qualidade dos jogadores adversários, além de ser um time comandado por um amigo pessoal. Tanto o Lionel Scaloni quanto eu pensamos da mesma forma em muitos conceitos, valores e certos princípios que movem essas seleções, tanto a dele quanto a minha. Então, nesse aspecto, somos muito parecidos. E acho que isso também mostra que grandes equipes não podem prescindir dessas atitudes. E volto a dizer, eles têm isso, nós temos isso. E no fim das contas, quando as equipes estão tão equilibradas, temos que tentar vencer nos detalhes, sendo cada vez mais fiéis ao nosso plano de jogo. Nesse caso, falo de nós. E tentar impor o nosso estilo, sabendo que a partida vai ter muitos altos e baixos. Bem, quando chegar a nossa vez de sofrer, vamos sofrer. Também é para isso que estamos preparados. E quando for a nossa vez de tomar a iniciativa, vamos tentar golpear e ficar em vantagem. Mas acredito que pode ser uma partida muito, muito equilibrada em todos esses aspectos, disse o treinador espanhol.
Mas acho que pode ser um partido muito, muito igualado em todos esses aspectos.
De La Fuente ainda tranquilizou os torcedores ao garantir que Lamine Yamal está bem fisicamente e que todos os jogadores treinaram normalmente. Quem tenta demonstrar calma, mas sabe do poderio dos comandados pelo mestre, é justamente Lionel Scaloni. Como não ficar preocupado com a Espanha? Eles têm um grande time, um grande elenco e vêm atravessando uma fase muito boa sob o comando do Luiz, o que honestamente me deixa feliz. Então, em relação à Espanha, tudo me preocupa, disse o treinador argentino.
Assim que a Espanha me preocupa todo.
Scaloni reforçou que no domingo todos vão jogar por muito mais. A seleção argentina joga pelo seu povo, pelo seu país, pelas suas famílias, por todas aquelas pessoas que aguardam para assistir o time. Resgatamos algo que considero verdadeiramente valioso. Ver as pessoas diante da TV, vestindo a camisa da Argentina, com um torcedor do Newell's abraçado a um torcedor do Rosário e um torcedor do Boca abraçando um torcedor do River. Esse é o maior valor que poderíamos ter.
Esse é o valor mais grande que podemos ter.
Já o goleiro Emiliano Dibu Martínez, que revelou sofrer com dores todos os dias por causa de um dedo quebrado na mão direita, fez um desabafo. Primeiro temos que vencer. Estou focado apenas na vitória. Não penso em mais nada. Essa conquista pertence a toda a equipe. Há anos construímos algo que, sinceramente, é difícil de descrever. Às vezes, até choro quando estou sozinho, só de pensar no que alcançamos. Sou grato pela minha vida e pela minha família. Agora, o que mais importa é a alegria. Saber, como posso dizer, saborear o momento. Como jogadores profissionais, nem sempre temos a dimensão de onde estamos. Por isso, minha mensagem aos meus companheiros é que aproveitem esses dias e se preparem com espírito positivo. As coisas podem correr bem ou mal, mas precisamos aproveitar este momento. É algo que nos lembraremos pelo resto de nossas vidas, afirmou o arqueiro campeão em 2022.
Pero disfrutar el momento que no va a quedar recordado para toda la vida.
Agora são 6 horas e 58 minutos.
Repita.
6 e 58.
Você, conectado com a informação. Rádio e internet.
Jovem Pan News.
Metal Rio Ferro e Aço, a melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas, além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp, 19 3633-6209, em São João.
As melhores promoções de São João da Boa Vista estão na Jovem Pan.
Cabelo saudável, cheiro irresistível e aquele toque da natureza que você ama. A Toque Botânico agora está mais perto do que nunca. Chegou a loja oficial online da Toque Botânico. Sim, todos os seus produtos favoritos direto da fábrica, com preço imbatível e a praticidade de receber em casa. Garanta já o seu kit babosa para hidratação intensa e revitalização. Ou se joga no poder das ceramidas. Cuidado completo com o melhor do Toque Botânico. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja. Toque Botânico, naturalmente mais beleza.
Aqui, a música não para.
Jovem Pan. Presente em São João da Boa Vista, região, e no sul de Minas, a Secoi Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Secoia Urbanismo, porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
Precisando de materiais elétricos de qualidade com os melhores preços? Na Eletrobras você encontra tudo para sua casa, sua obra ou indústria. As melhores marcas com certificados e a certeza do melhor preço. E na Eletrobras você vai encontrar ainda um atendimento especializado, pagamentos facilitados e entrega rápida com frete grátis para São João da Boa Vista. Faça seu orçamento e garanta tudo isso e muito mais. Eletrobras, há mais de 46 anos servindo você com excelência. Rua Saldanha Marinho, 238, fone 3623-6651, São João da Boa Vista.
Jovem Pan.
Ouça a Jovem Pan São João da Boa Vista também na Alexa. É fácil. Diga, Alexa, liga Panflix.
Bem-vindo a Panflix. Qual rádio deseja escutar?
Responda, Jovem Pan São João da Boa Vista ou somente São João da Boa Vista.
Reproduzindo São João da Boa Vista 95,9 FM na Panflix.
Aproveite a melhor rádio agora na Alexa.
Jovem Pan.
M649 Jovem Pansat 95,9 São João da Boa Vista, São Paulo.
Jovem Pan. Jovem, jovem, jovem,
jovem. A notícia de última hora.
24 horas.
News. Jovem Pan News. O programa que revolucionou o jeito de noticiar política e se tornou líder de audiência. Os Pingos nos Is, de segunda a sexta, 6 da tarde, na Jovem Pan News.
Repita.
7 e 2.
Seguimos juntos no Jornal da Manhã com as principais notícias do Brasil e do mundo e a partir de agora com muito análise para você, ao lado de Paula Nobre.
É isso, David de Tarso, 7 e 2 de um sábado, 18 de julho, estamos por aqui com a nossa dose de café. Pega o seu cafezinho para acompanhar esse sábado de Jornal da Manhã, que a gente quer você muito bem informado também. Vamos nessa, David.
Vamos lá. Alexandre de Moraes mantém Bolsonaro em prisão domiciliar, mas proíbe visitas e manifestos políticos e eleitorais.
Flávio Bolsonaro rebate o ministro do STF e diz que decisão é ilegal e desproporcional, covarde e cruel.
Presidente Lula sobe o tom contra o tarifaço de Donald Trump e diz que o Brasil não será punido com mentiras.
Ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, desiste de pré-candidatura à presidência da República.
Terremoto de magnitude 7,3 atinge costa do México e gera alerta de tsunami.
Irã faz novos ataques contra países do Golfo após ofensivas dos Estados Unidos. Agora são 7:03.
Repita.
7:03.
O PSD de Gilberto Kassab reagiu às investigações sobre a distribuição de emendas parlamentares e também negou qualquer envolvimento ou interferência na direção nacional do partido no processo. A Júlia Firmino tem a resposta do partido.
O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, veio fazer a sua manifestação em relação à intimação que foi feita pelo próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, em relação à eventual participação de presidentes das legendas em emendas, decisões das emendas parlamentares. No documento, Kassab negou ter qualquer controle sobre a distribuição de emendas parlamentares, diz que nunca houve cotas, reservas ou participação da presidência